sexta-feira, dia do Visto de Fora. Muito curiosamente, na rádio vai estar casa cheia e eu aqui sozinho no estúdio, porque todos me abandonaram, cada um no seu sítio. Olivia Bonamici, Begonha Inigas, Sérgio Costa, bom dia.
Muito bom dia.
Onde é que está o Olivier?
Bom dia, Olivier.
Bom dia.
Ah, estás aí. Muito bem. Então, começamos, Sérgio, este Visto de Fora com uma boa notícia para o comércio tradicional, não é?
Sim, porque Lisboa, Barcelona, Paris e Roma criaram uma aliança europeia para preservar lojas com história, locais emblemáticos do comércio tradicional. Isto numa altura em que se fala muito da descaracterização das cidades, dos centros históricos, por causa do turismo, da pressão turística. Como é que vocês olham para esta aliança? Vocês que vivem bem, sobretudo aqui em Portugal, em Lisboa e não só, como é que olham para esta medida, Olivier?
Bem, eu não tenho nada contra as lojas chinesas, a verdade seja dita, que eu prefiro já dizer isto, não tenho rigorosamente nada contra, mas eu acho que não caracteriza uma cidade e eu acho uma excelente medida.
E não só lojas chinesas, Olivier?
Como?
E não só lojas chinesas nos dias que
correm. Não só, mas há cada vez mais, não é por causa disso que estou a dizer isto, cada vez mais lojas chinesas. E eu acho que é importante ver aqui a questão do património e, sobretudo, num cada vez mais globalizado, não é? Ter países como a Espanha, a França, Portugal, neste caso, mas podia ser a Itália, com essa.
Estamos a perder o contacto com o Olivier, vamos tentar recuperá-lo. Begonha, como é que olhas para esta aliança europeia para preservar lojas históricas?
A mí pareceme moito ben, pareceme que é unha necesidade. De feito, na miña altura de correspondente, a uns anos nos colaborábamos os correspondentes con Diario de Noticias, tiñamos unha contracapa no xornal, e eu escribín varios artigos sobre isto, non é? Lisboa, non percas a túa autenticidade, por exemplo, era un deles, a falar precisamente disto, non é? E de aquí a uns anos, nos temos de tentar que cidades como Lisboa, neste caso, non é? Volten a ter a súa esencia como tal, non é? É fundamental, porque para mí é moito triste. De feito, un dos meus fillos, no outro día estábamos a pasear pelo centro de Lisboa, dicía: "Oia, mai, é que agora son as loxas son todas iguais." E é verdade, como dicía Olivier, no, e como dicía o Paulino, non é só chinesas. Agora é a loxa do bacallau de non sei que, do croquete
gourmet,
de non sei quanto,
gourmet,
non é? Do gourmet, do pastel de nata de non sei quanto. Mas son todas iguais. E que acontece con esas loxas? Eu lembro-me dunha loxa maravillosa no Xiado de luvas, sí. Que pequenina, moito, moito bonita, moito, moito bonita, non é? Que é unha desas loxas nas que ficas na porta, ou as loxas, por exemplo, de café no Xiado. Esas loxas son de xeira, pasas por diante e entras e dá vontade de comprar
non
só o café.
Quer preservar, não é? Exato.
Exatamente, isso é moito necessário.
Olivia, queres concluir rapidamente sobre esta...
Sim, queria dizer, a relação à questão das lojas chinesas é um pouco como as lojas francesas, que é, isto não pode ser, refiro-me a lojas francesas em Portugal, é que um país tem que ter cuidado e contar o equilíbrio entre a abertura às outras culturas, que eu acho ótimo ver lojas chinesas, francesas e tudo isso. Portanto, há alguns bairros em Lisboa onde há muitos franceses e há lojas francesas, isto não me choca. Agora, também temos que nunca esquecer que estamos em Portugal.
Claro.
E que tem que haver este equilíbrio, não é? Eu acho que ultimamente não tem havido este equilíbrio.
E esta pode ser
e depois
uma
que quando as pessoas,
temos que avançar.
Quando as pessoas venham cá... Quando as pessoas veñen cá, procuran autenticidade, procuran coisas diferentes. Os que viaxamos moito, gostamos da autenticidade. Non de encontrar
coisas
moito bonitinhas, coisas locais.
E há cada vez menos.
Exatamente. Por iso se valoriza como experiencia única cada vez máis.
Muito bem. O Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Vamos então olhar para os assuntos europeus. Começamos esta ronda com um quadro de incerteza em definição dos países da União Europeia quanto ao envio de aviões de combate para a Ucrânia, algo que foi solicitado por Volodymyr Zelensky. Enfim, Portugal já afastou essa possibilidade de envio, por exemplo, de aviões F-16 para a Ucrânia. Mas, Olivier, como é que tu olhas para este quadro de indefinição? O que é que estará a provocar esta incerteza ou esta indefinição quanto ao envio de aviões de combate para a Ucrânia?
Enviar um avião não é a mesma coisa do que, sei lá, enviar uma caixa de chocolates através dos correios, não é? Portanto,
sem dúvida.
É normal. é normal que haja alguma indefinição, porque também há a questão do risco da escalada, tem que ser muito bem estudado e trabalhado. No entanto, vamos recordar que há quem dizia na altura que a entrega de tanques ia provocar uma grande escalada, e isto não aconteceu. Portanto, não é uma garantia que a entrega de aviões seja completamente a garantia que haja uma escalada, mas claro que tem que haver um trabalho político. Agora, é evidente que, na minha opinião, seria um passo importante para a Ucrânia se defender. Eu diria que é o Zelensky, na altura quando começou a guerra, os Estados Unidos quiseram, esta frase incrível, Zelensky, quando os Estados Unidos quiseram o resgatar, tirar do país para que os russos matassem, por exemplo, ele respondeu: eu não quero de um táxi, eu preciso de munições. E eu acho que é isso. A Ucrânia precisa, para esta contra-ofensiva que eles preparam e para o resto do conflito, de mais meios de combate e de defesa, neste caso.
Mas, Begonha, será que esta indefinição tem a ver com o facto de algum receio dos países europeus poderem achar que a Rússia pode olhar para este apoio como um envolvimento direto da NATO no conflito?
Sem dúvida, temos de ter imenso cuidado, não é? A Rússia, e todo isto lembra-se que começou precisamente, não é? Quando a NATO começou com as operações muito perto, não é? Da fronteira com a Rússia, não é? E estávamos assim, levávamos como 2 anos antes de começar a guerra. E de feito, o secretário-geral da NATO esteve ontem, bueno, pronto está, em Lisboa, não é? E precisamente está a pedir mais despesa por parte dos países, pelo menos 2% do PIB de despesa pública nos diferentes países da NATO para nos defender. Mas não é fácil, como dizia Olivier, enviar um avião ou enviar aviões de guerra e dizer, e nos involucrar e dar mais um passo muito importante pela frente, não é? E então isso pode significar que a Rússia ainda se ponha mais violenta e então possa atacar mais territórios de fora da Ucrânia, que eu acho que não vai acontecer.
Não
Eu
deixa de
acho
ser
que não
curioso,
vai acontecer.
contudo, Olivier, que neste caso do envio de aviões militares, de apoio militar à Ucrânia, mesmo depois do Brexit, é o Reino Unido que se tem destacado no apoio à Ucrânia. Está a tirar dividendos desta indefinição europeia, o Reino Unido.
Assim, mas aliás, eu diria que o Reino Unido é um dos países mais ativos, sem dúvida, para a ajuda da Ucrânia, e o país talvez mais odiado neste momento, tirando os Estados Unidos, mas isto é habitual por parte dos russos. Mas basta ver a televisão russa, do Estado, para se perceber que depois dos americanos, os inimigos da Rússia, são claramente, neste momento, os ingleses.
E depois temos a fotografia do Zelensky com o primeiro-ministro britânico há uns dias, não é? Essa aliança é mais do que evidente, porque aqui não é só o anterior primeiro-ministro britânico, não. Este primeiro-ministro britânico também está a apoiar claramente ao Zelensky, não é? E depois o Zelensky continua com as suas alianças, com as suas viagens internacionais, a ganhar, acho que o está a fazer muito bem a nível internacional e a nível de diplomacia, porque hoje, por exemplo, de manhã, anunciou-se que vai participar na próxima cimeira do G7, não é?
Por
Ele está
exemplo,
disponível para viajar, para falar ao mundo da injustiça que está a acontecer no seu país.
e nesta
E isso
altura,
é importantíssimo.
e nesta altura, o apoio à Ucrânia foi também um ponto fundamental da Cimeira do Conselho da Europa, que teve lugar na Islândia, onde foi debatida a criação de um sistema para avaliação de danos provocados pela guerra. Olivier, pode ser um primeiro passo para pensar a reconstrução? Como é que tu olhas para este consenso para garantir este sistema para avaliar danos na Ucrânia?
Para já dizer que o Conselho da Europa é a única, se não me engano, a única organização internacional que excluiu a Rússia após a guerra, mas o que é importante é ver que é a criação de um mecanismo de indemnização. Eu acho que isto é essencial. E com que dinheiro? É essa a questão, porque eu acho que poderá haver um trabalho sobre o dinheiro dos oligarcas russos, por exemplo, que pode, perfeitamente, esse dinheiro servir para tal. Por exemplo, e não estou a dizer que é ele que tem que pagar, mas é uma pergunta, é uma pista. Soubemos esta semana, ou na semana passada, que o Sr. Abramovich transferiu, eu acho, cerca de 900 milhões
Sim,
de euros
quase 900 milhões
para offshores, e não será o único oligarca, e eu acho que isto tem que ser estudado, porque quando se apoia a guerra, quando uma pessoa neste momento está bem amiguinho com Putin e contém estes bens, e além disso transfere dinheiro para offshore, temos que há lá algumas pistas, na minha opinião.
Begonha, há condições para a Europa começar já a pensar na reconstrução da Ucrânia? Será que a paz estará assim tão perto?
Non sei se há condições, porque non nos temos de esquecer que o noso continente, e sobre todo algúns dos nosos países, aliás os nosos, Portugal, España, Italia, Grecia, os países do sul de Europa, estamos a sufrir muitísimo con a guerra da Ucrania. Cando digo sufrir, non é só o apoio logístico, é o noso, a nosa situación diaria que nos está a afeitar os nosos bolsos, a nosa economía familiar, as empresas. Portanto, está Europa pronta? Europa está pronta, mas está preparada? A Europa ten dinheiro, ten fundos para poder apoiar a reconstrução da Ucrania? Mais uma vez, temos, pós-guerra, temos de ser solidários e devemos continuar a ser solidários. Cá, neste programa somos pro-Europa.
Claro que sim. Mas tem que haver um equilíbrio ser, com as necessidades de, sociais.
Exatamente.
Não é?
Por exemplo, eu estava a ver agora que o G7 acordou novas sanções para estrangular a economia russa, não é? Isto, por exemplo, pode ser tamén importante. É dizer, além de todo isto do que estamos a falar, neste visto de fora, feito na Europa, non é? Para tentar axudar a Ucrania unha vez que finaliza o conflito, tamén é moito importante continuar a presionar a Rusia neste momento, non é? Para que esa presión sexa tan, tan forte que possamos estar a entrar cada vez máis perto, não é, dun posível fim desta guerra.
É o que todos desejam. Na União Europeia, atenções também para quadros eleitorais, particularmente na Turquia, segunda volta das eleições presidenciais já 28 de maio, disputada entre Erdogan, atual presidente, e eu espero dizer bem o nome, Kemal Kılıçdaroğlu, o candidato da oposição que obteve 45% dos votos. Olivier, do ponto de vista europeu, o que é que seria mais interessante para a liderança, para a presidência turca, do ponto de vista europeu, quem é que deveria ganhar?
Bem, deveria, é como...
Bom, perdemos novamente e eu faço a mesma pergunta a ti, Begonha.
Sim,
o que é que será mais interessante do ponto de vista europeu?
Do ponto de vista europeo é unha mudanza, non é? Eu penso que unha mudanza porque realmente a situación da Turquía, como todos sabemos, non é unha democracia como nós, ou unha democracia como nós entendemos, non é?
Se bem e que Erdogan, no início Erdogan era bem visto pelas lideranças europeias, non é?
Mas, como se explicábamos neste programa semana passada, o que começou como unha esperanza, non é, da desaúde da Turquía, Unión Europeia, esta esperanza do Erdogan, cando ele comenzou a gobernar na Turquía, e cada vez o poder do Erdogan está a ser cada vez maior, e o seu regime está a ser cada vez moito máis autocrático, e, sobre todo, con moito máis poder, non é? Pois. E então, estamos a ver que se ele se manter ainda máis tempo no poder, pode ser un perigo. Ele sempre foi pro-Europa, e é verdade que a Turquía está localizada nunha situación xeográficamente moito importante a nivel internacional e a nivel tamén estratégico, porque está ao pé da Rusia, está ao pé do Próximo Oriente, está ao pé da Europa e agora mesmo está ao pé do conflito tamén na Ucrania, non é? E então, pela relação que ten con a Rusia, esa relação tamén de moita colaboração, o papel da Turquía é moito importante, por iso estas eleições son moito importantes.
Muito importante. Já temos um contacto. Sim, já temos o contacto com o Olivier Bonamici. Julgo que é possível retomar esse contacto. Afinal, não. Conclui então, Begonha. Mas pergunto também como é que tu olhas para este movimento, Erdogan, com uma presidência muito forte, um regime quase autocrático, mas afinal há muito descontentamento na Turquia.
Muito descontentamento.
E há uma vontade de mudança, visível de mudança, era isso que eu
queria
perguntar.
Claro, por isso perguntavas, para a Europa que é o melhor? Eu penso que neste momento o melhor é uma mudança, porque estamos a ver, pelo menos uma mudança, ter uma certa esperança em que a Turquia vai outra vez recuperar a democracia, não é? Porque Erdogan se demonstrou nos últimos tempos as suas alianças, aliás, até muito perto também da Síria, não é? Do ditador sírio e o que estamos a dizer também, esse doble jogo também com a Rússia. É verdade que a Turquia pode ser e jogar até um papel importante de mediador na saída do conflito. Mas, contudo, penso que pronto, para a Europa sempre será o melhor poder contar com alguém muito democrático.
Agora sim, julgo que já tenho novamente o Olivier. Olivier, para concluir a tua análise às eleições da Turquia, como é que tu olhas para este sentimento forte de mudança na Turquia?
A vitória da oposição nas eleições seria, eu acho que podia relançar as relações entre Ankara entre a Turquia e a União Europeia, porque estas relações são péssimas neste momento. No entanto, é preciso não ter grandes ilusões. Claro que para a vitória de Erdogan seria terrível neste contexto de melhoramento das relações, mas é preciso também ter cuidado, porque mesmo que a oposição ganhar, e não é por causa disso que a Turquia vai entrar na União Europeia e que este duplo jogo da Turquia vai acabar. Eu diria que é mais uma dor de cabeça neste momento para a União Europeia, que eu tenho, na minha opinião, uma outra dor de cabeça ainda maior, porque esta já é agora, que é esta reaproximação inacreditável. É previsível, mas ela está infeliz entre Viktor Orbán e a Bielorrússia. Sim, para mim, é a conclusão de um caminho cada vez mais errado por parte da Hungria.
Muito bem. Muito rapidamente, da Turquia, vamos rapidamente então até a Espanha. Está em contagem decrescente para as eleições regionais, marcadas para daqui a uma semana. Begonha, será um teste, um pré-aquecimento para as legislativas daqui a meio ano? O que é que podemos antecipar?
Sem dúvida, está tudo a aquecer no meu país. Não podem imaginar como isto está, porque não são eleições regionais, são também autárquicas.
Sim.
Regionais, salvo nas comunidades históricas, onde não temos regionais, não é? Na Galiza, no País Vasco, na Catalunha e na Andaluzia não temos regionais, mas no resto sim. Então é um teste para os líderes políticos, é um teste para o Pedro Sánchez, primeiro-ministro, Partido Socialista, e para o novo líder da oposição, não é? O Núñez Feijó, do Partido Popular de Centro-Direita. E além de tudo isto, temos uma campanha, mesmo muito intensa, porque estão bastante igualados. O Partido Popular vai pela frente, mas o Partido Socialista, que poderia ter bastantes hipóteses de não ficar tão mal na fotografia, resulta que nos últimos dias tivemos uma notícia que deu a volta a tudo, não é? Que a Bildu, que é aliada do Partido Socialista no Parlamento Espanhol, a Bildu pus nas suas listas eleitorais no País Vasco antigos terroristas da ETA, não é? Alguns deles com crimes de sangue. Portanto, isto deu a reviravolta total, não é? E até muitas pessoas do Partido Socialista
histórico. Pode ser prejudicial para o Partido Socialista Europeu,
muito
espanhol.
Prejudicial, porque eles não sabiam, não é, disto, e são os seus aliados no Congresso, no Parlamento Espanhol, para votar muita coisa, não é, ao longo desta legislatura. Portanto, está tudo em aberto, as sondagens dão uma ligeira vantagem ao Partido Popular, em geral, não é, mas são autárquicas, são regionais, cada região é diferente, e a campanha, como digo, está muito intensa, sobretudo com isto destes candidatos da Bildu.
E poderá haver mais polarização nas eleições.
Muita polarização, porque em Espanha está tudo muito polarizado.
Olivia, há uns dias, programas atrás, falavas do papel dos partidos socialistas na Europa. Poderá estar a ser criado aqui mais um caldo de polarização em território europeu com estas eleições espanholas?
Eu diria que o que é mais interessante, no caso destas eleições em Espanha, tem a ver, na minha opinião, com dois pontos. Primeiro, eu não tenho dúvida que o Partido Popular vai ganhar, mas a questão para mim, a chave não é essa. Para mim, a chave é de saber em cada região se vai o Partido Popular fazer aliança com a extrema-direita. Porque isto pode ser um sinal antes das eleições legislativas depois. Portanto, em cada região, qual vai ser a posição do Partido Popular, porque isto pode ser um sinal para a Europa, hein? Uma coligação oficial ou quase oficial em muitas regiões com a extrema-direita. E o segundo ponto de interesse para mim é saber se na esquerda espanhola vai se confirmar como novo partido, que é o Partido do Sumar, hein? Se vai comer, entre aspas, o Podemos, e se vai ser um elemento importante na futura, do futuro da política espanhola. Eu acho que são, sim, para mim, os dois pontos que eu vou seguir com
temos
a atenção.
Que avançar.
Direitos sobre direitos
muito rapidamente.
E temos uma, a que pode ser a nova líder de a esquerda do Partido Socialista, que é a Yolanda Díaz, con Sumar, como dicía Olivier Acrescento, que é un partido que naceu tamén dentro de Podemos, no é? Da alianza de Podemos, e a Yolanda Díaz é vicepresidenta do goberno español, no é? E está a gañar moita forza ante os seus antigos aliados, no é? De Podemos, e ela está a avanzar independentemente, por iso estas eleições tamén son un teste
muito
para
bom,
a propia Yolanda Díaz.
Vamos avançar então para os temas nacionais.
Vamos, sim, senhor. O Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Incontornável, inevitável, temos que falar da Comissão de Inquérito à Gestão da TAP e da recente audição a João Galamba sobre alegados incidentes com o adjunto Frederico Pinheiro, sobre a chamada das secretas, neste caso para recuperar um computador. Olivier, visto de fora, ficaste mais esclarecido ou ainda com mais dúvidas?
Então, é assim, há um mês e meio atrás, acho eu, pelo menos não me recordo quando é que começaram exatamente as audições.
Eu acho que já ninguém se lembra, Olivier.
Era Dallas. Eu comparei isto com Dallas, hein, a série americana. A diferença com Dallas, eu segui ontem quase toda a audição. Dallas era uma nulidade da série, mas no entanto eu entendi a história. Precisamente é preciso não ser muito inteligente para perceber a história da série Dallas. Eu sou honesto, devo ter um problema, porque eu não entendo nada hoje em dia, nada do que é que se passa ali. Juro-te, não estou a perceber rigorosamente nada. É que é tão confuso. Vai em todo o sentido, um diz uma coisa, depois o outro o contrário. É que não se percebe rigorosamente nada. Eu não sei, Sérgio, como é que tu consegues fazer o explicador de manhã? Eu acho que tu próprio nem percebes nada do
não
que estás a dizer.
Eu faço um esforço.
Mas é inacreditável, não é? Porque isto é uma situação muito grave. É muito grave mesmo. É que não há algo perceptível. Cada um com a sua versão, e depois estamos a falar do Estado. Mas é que são histórias, parece, sei lá, parece uma loucura.
Sim.
Das casas de banho, e dos alegados socos, e de sei
algum quê. Paralelo com algum episódio em França, por exemplo, Olivier, idêntico? Ou não? Já tiveste algum caso parecido, pelo menos?
Idêntico, deve haver. Portugal não tem um monopólio deste tipo de história. Não tem. Agora, deste tipo de história, o que é inacreditável é que ela é pública, a história. Toda a gente segue isto. Eu acho que, agora vai começar, infelizmente, a cansar, porque o problema, no fundo, ele é grave. Só que o problema é que isto vai começar a cansar as pessoas, porque já não entendes rigorosamente nada no final dessa história.
Mas
não entendes nada.
Tem Marcelo
nada.
Que intervir, do teu ponto de vista?
Como?
Se Marcelo Rebelo de Sousa tem que intervir, de facto. Ele que manifestou a discordância com a manutenção de João Galamba no governo.
Eu não sei se ele tem que intervir. O que é que eu sei é que quem está metido, na minha opinião, em sarilhas é mesmo António Costa em relação a essa história. Porque ele defendeu o Sr. Galamba.
Sim.
E se ele demitir agora, mas qual é a credibilidade depois dele, de António Costa? Ele tem que ir até o fim e manter João Galamba, porque senão eu acho que o governo cai, mas pode ser uma segunda hipótese também. Ele pode mudar de opinião, tirar João Galamba, mas neste caso eu acho que o governo irá cair ao mesmo tempo.
Begonha, estarias a imaginar isto com elementos do governo espanhol?
Não, en España está todo moito polarizado, houve moitos, como ben saben, con o tema do Pablo Iglesias, de Podemos, de non sei que, con leis, mas é que isto é estilo português, isto é un reality show. Estamos a assistir en directo a un auténtico reality show. É dizer, os panos quentes, dun lado e outro, estánse a televisar, a radiar, a aparecer en todos os xornais, os detalles, que se aconteceu isto, que se outro.
Então, deixa-me fazer esta pergunta. Imaginarias em Espanha uma chefe de gabinete e não um ministro a chamar as secretas para investigar um caso?
Non sei, porque imagino que isto alguma vez até se terá feito, non é? Mas en privado, mas non en público. Pois. O problema disto é que estamos a asistir todos en vivo e en directo a esta historia surreal, como diría o noso Olivier, este reality show, onde realmente están a ficar todos moito mal na fotografía, mas mesmo moito mal, e como dixía Olivier, a comenzar pelo Xoao Galamba, a comenzar pelo propio Frederico Piñeiro, pelo propio Costa, non é? E son horas e horas e horas e horas de retransmisões televisivas a falar disto, de debates, de comentarios.
E que não se esclarece, toda a gente fica mal, isso.
E como dixía Olivier, non percebemos moito, percebemos que aquí, pois, enfim, aquí há uma história muito mal contada.
Sim.
E aqui há um senhor que se mantém no poder, não é? E que continua a se manter no poder como ministro e realmente, pois, estamos a ver que não tem muitas condições para continuar, não?
Tempo
cada dia que passa menos.
Tempo ainda, rapidamente, para falarmos de outro tema nacional da semana, a Operação Babel, com, enfim, políticos de autarquias detidos, estão em causa negócios imobiliários. Olivia, que avaliação é que fazes? Neste tipo de situações há sempre envolvimento de autarcas, há sempre questões de cariz de negócios imobiliários. Que avaliação é que fazes sobre tudo o que se sabe sobre esta Operação Babel?
Batem querer cada vez mais para já fiscalização, mas isto é algo que defende, eu não só em relação ao Estado, sobretudo, e também com as empresas privadas, e íamos descobrir muitas coisas mesmo, e tem a convicção, tem muito tempo. Mas nessa história, é também, não sei se é preciso rir ou chorar, não é? O dinheiro na casa de banho, isto é também surreal. E essa história, este pormenor que é atroz, que é, afinal não eram 100 euros, não era 100 mil euros, mas 99.600, porque um comprou uma coruna de som. Não, mas isto é o material para Ricardo Araújo Pereira, mesmo gozar com quem trabalha. E o Chega marca cada vez mais pontos, não é? Também, sim, ao mesmo tempo, com este tipo de casos, porque quando tens como batalha a luta a corrupção, que é este partido, que está sempre a falar disso, que é evidente, o partido Chega marca muitos pontos. Mas eu considero que é preciso absolutamente fazer mais auditorias deste tipo. Mas muito mais. E assustante que em Portugal, lá está, não haja esta cultura muito, que é, em Portugal, a tal ideia sempre que é, nós estamos preocupados com o dinheiro do contribuinte, que eu acho muito bem, não é? Acho ótimo. Mas, estranhamente, não se ouve tanto em relação às empresas privadas, do tipo, como não é do meu dinheiro diretamente, não há tanta preocupação. É esquecer que as empresas privadas também recebem ajudas do Estado, e muitas, e além disso, fazem negócio com o Estado. Portanto, isto para mim teria que ser muito mais investigado em Portugal.
Begonha, fica a sensação que qualquer negócio imobiliário envolvendo autarquias acaba por ser suspeito?
Sim, em Portugal há um problema muito grave, como todos sabemos, e os nossos ouvintes também, na viciação, na corrupção dos processos urbanísticos, não é? Na extrusão propriamente destes processos urbanísticos, e então está xa, há muita suspeita. O problema é que qualquer processo importante urbanístico onde está en xogo moito dinheiro e é un bolo moito interesante, non é, para os investidores e con moitos posíveis beneficios, xa está baixo suspeita antes de comenzar ese proceso ou quando se está a decorrer ese proceso, não é? Até depois realizar as obras, as diferentes obras urbanísticas. Por quê? Porque temos tantos casos, há muitos anos, que moro em Portugal e que estou em Portugal. E quantos casos temos deste tipo? Quantos autarcas temos xa indiciados, suspeitos, até acusados? Enfim, podemos Se começamos a citar nomes, não vamos parar, não é? E então é um processo que não para. Isto está... Há muita corrupção.
Este atropelo muitas vezes pode ser, muito rapidamente, até pode ser de alguma forma inconsciente, a chamada cunha, o facilitismo, mas depois algum dinheiro envolvido em
um
caldo.
Não é inconsciente.
Sim, é verdade.
Exatamente,
pode ser,
não
mas
é
pode ser também caldo cultural. Havia uma expressão muito em voga que é ele rouba, mas faz. Ainda há muito disto em Portugal.
Sim, depois. Sim, Olivier.
Temos que avançar, amigo.
Sim, só mesmo para concluir.
Há uma pessoa que eu conheço que está sempre a criticar António Costa e José Sócrates, e ele é dono de uma empresa, e ele passa faturas falsas. E eu me digo que chorando, não estou a perceber, mas porquê que tu faz isto assim? E ele, o Estado rouba, eu roubo também. E isto é inacreditável, porque uma pessoa tem que estar, tem que ser honesta até o fim, que é. Então, se tu denuncias a corrupção, porque tu também, ao teu nível, tu és corrupto.
Muito bem.
Exatamente.
Devemos ser honestos.
Devemos ser honestos todos. E aqui em Portugal...
Agora devemos ser rápidos.
Aqui não.
Vamos
até para comprar uma casa há uns anos, não é? Para poder apressar no próprio processo, não é? De licenças autárquicas e municipais, todos sabemos que existia isso, existiam essas luvas, não é? Portanto, por sorte, isto melhorou algo, mas ainda há muito,
né?
Ainda tem de haver muita mais fiscalização.
Muito bem. Muito
bem.
Então ao índice, Paulo.
Exatamente. Faltam 11 minutos para as 11. Aqui está o índice de legalidade.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Ora, os meus amigos, tanto a Begonha como o Olivier, falam aqui vastas vezes de comida. Eu pergunto se alguma vez comeram por tabela. Ou se comeram por tabela ou se levaram por tabela.
Ah, por tabela. Não sei. Esta semana não sei. Por
levaram
tabela.
Por tabela significa levar a... Levar em
olha ele na Wikipédia. Olha ele no Google.
Não.
Estás agora a procurar, não é, Olivier?
Não. Respondi-lhe em várias etapas, não?
Não. Bem, temos que avançar. Levar por tabela ou comer por tabela é sofrer as consequências de algo que outra pessoa fez. És apanhado ali num cerco e depois comes por tabela, ou levas por tabela. Também só
o menino
por
dois mas
nisto que estamos
castigados.
A falar, não é?
Exatamente.
Do que estávamos a falar da Operação Babel, até poderia ser, não é?
Ora, muito bem, está feito então o índice.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Begonha, vamos ao teu negativo desta semana.
Pois o meu negativo desta semana, os nosos ouvintes van perceber perfeitamente, como estamos en campaña electoral en toda España e tamén na Galiza, que a quantidade de obras e obras e obras e obras que há en todos os concellos, cámaras municipais, eu agora, perto de onde eu estou en Vigo, até un paseo que inauguraran há uns días, que ainda está en obras, mas que o presidente da Cámara inaugurou, porque, bueno, pronto, non se pode inaugurar, mas comezou a pasear conforme que estaba pronto, mas ainda continúan as obras, están todo levantado para andar pelas cidades, e acontece en todas as cidades, porque cando se aproximan as eleições, todos os políticos queren acabar todas as obras. Olha, nisso somos iguais, galegos e portugueses.
É verdade, é verdade.
Igualinhos, e espanhóis e portugueses.
O teu negativo, Olivier.
Olivier, neste momento,
desapareceu
a ligação.
Olivier.
Avancemos.
É o negativo, é o Olivier não estar connosco neste momento.
Então, e o teu positivo esta semana, Begonha?
Pois o meu positivo é algo, eu acho que é muito interessante, porque o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo é pioneiro na Europa, em operar o coração sem abrir o peito.
Oh.
Imaginem, esta semana apareceu em todos os telejornais do país, mudaram-se as duas válvulas de uma utente que está já em casa, isto foi há dois dias, está já em casa, e é uma cirurgia minimamente invasiva que pode mudar por completo tudo o que tem a ver com as operações a coração aberto, que são operações muito perigosas. Portanto, eu acho que merece isto uma salva de palmas, sem dúvida.
Agora, em duas frases, o teu positivo e o teu negativo, Olivier.
Olivier não está...
Não quero nada connosco, realmente.
Ele está ligado, mas...
Bom, então, mas vamos ter que terminar então. Sim, sim, Olivier.
Olivier?
Poxa.
Olá.
Não posso entrar de imóvel.
Bom, não está, ele não está a ouvir. Bom, então fechamos este visto de fora hoje, que foi sempre muito animado, como sempre é. Olivia Bonamici, Begonha Nigas, Sérgio Costa. Bom fim de semana. Muito obrigado.